Personalidade da Torá de hoje é Esther Hamalka, famosa rainha Esther. A Esther nasceu aproximadamente no ano de 3242 da criação do universo, que seria aproximadamente no ano de 518 antes da Era Comum. O pai dela, pai da Esther, chamava-se Avihail, como aparece na Megilá, Esther bat Avihail. Este Avihail era irmão de Yair. Yair este que era pai de Mordecai. Ou seja, Mordecai e Esther eram primos. Isso está escrito na Megilá. Infelizmente, muitas pessoas se confundem nesse parentesco, e é importante enfatizar que eles eram primos. Na Megilá, nós vemos o nome da Esther também chamado como Hadassah. Assim aparece a primeira vez que a Megilá fala sobre ela. A Megilá diz sobre a Hadassah, que é a Esther. E sobre isso existe uma discussão no Talmud. Qual é o nome original e qual é o apelido? Rabi Meir diz na Gemara que o nome dela era Esther. E por que ela era chamada de Hadassah? Porque os tzadikim são chamados de Hadassim. Hadassim, aquela planta que nós usamos das quatro espécies. Rabi Yehudá diz que o nome dela era Hadassah. E por que ela é chamada de Esther? Porque Esther é da linguagem de mustar, de escondido, de oculto. E ela ocultava suas palavras, como a própria Megilá conta, que ela guardou o segredo e não contou no palácio a qual povo ela pertencia. Rabi Nehemia diz que o nome dela era Hadassah. E por que ela é chamada de Esther? Porque os povos do mundo chamavam ela de Esther por conta de Istahar. Nós já vamos explicar. Ben Azai diz que a Esther não era nem alta e nem baixa. Ela era mediana, estatura média, como a Hadassah, como a planta. Rabbi Yoshua ben Korchá diz que a Esther era yerokreket. Ela tinha uma pele esverdeada. Vechut shel chesed mashuch aleha. E havia um fio, essa expressão, um fio de chesed, de bondade, estendido sobre ela. O que significa, nós falamos antes que ela era chamada pelos povos de Istahar. Urashi explica que Istahar é lua. Assim se fala em Babilônia. Istahar, lua. É muito parecido como se fala em árabe, Sahar. O Rabbi Yaakov Emdin diz que Istahar significa a estrela de Vênus. É interessante que a palavra estar lembra star. E em persa, stara é igual star, é estrela. Então tem tudo a ver com a expressão persa. Então esses seriam os nomes, os dois nomes dela, tanto Hadassah como Esther. E fica a discussão qual que é o nome original e qual é o apelido dela. Embora, assim, olhando para os nomes, eles aparentam muito Hadassah ser um nome hebraico e Esther ser um nome persa. mas nada impede de ser o contrário. Ou tanto faz qual é o nome dela. Pode ser que o nome oficial era esse e aquele é o apelido. Nós encontramos a Esther na Megilá. Já acontece com a Esther que quando a mãe dela engravidou, o pai dela faleceu. E quando ela nasceu, a sua mãe faleceu. E portanto ela já praticamente nasceu órfã de pai e mãe. Quem pegou ela para cuidar dela era o seu primo. Seu primo era um pouco mais velho do que ela e podia então pegá-la para cuidar dela. Ele cuidou dela e, segundo o que consta no Midrash, o Mordecai depois acabou casando com a sua prima, a Esther. O Mordecai, na história de Purim, tinha por volta de 90 anos. A Esther, na história de Purim, tinha por volta de 75 anos. É verdade que no Talmud existe uma discussão qual era exatamente a idade dela. Tem uma opinião que fala que ela era um pouco mais jovem, tinha 40 anos na época do milagre. Mas, de qualquer forma, ela jovem ela não era. Ela já tinha uma idade um pouco mais avançada e, segundo a opinião do Midrash, ela tinha 75 anos. Diante de tudo isso, mas antes de mais nada, então, qual a história que aconteceu na Megilá? Depois que o Ahashverosh mandou executar a Vashti, por não ter obedecido ele, ele ficou nervoso, tem toda a história lá, não vamos entrar agora nos pormenores da história da Vashti. Ahashverosh ficou nervoso com ela, sem motivo, ficou explosivo naquele momento e acabou dando essa sentença. A Vashti foi morta, depois de alguns anos, falaram para ele que precisamos arrumar uma nova esposa. E assim ele começa, não sei se na verdade levou anos, levou um tempo, e aí ele começa essa busca por uma nova rainha, que isso sim leva alguns anos, até que finalmente ele chega na Esther. O Ahashverosh estava buscando uma mulher, provavelmente um dos pontos principais para ele era a beleza, afinal de contas é isso que ele fez com a Vashti, mas no final das contas ele, pelo que você vê aqui dos dados, ele acabou se casando com uma senhora e ainda por cima o Talmud afirma que ela tinha a pele esverdeada. Então nesse ponto você enxerga mais um elo do milagre que temos na história de Purim, como que Hashem fez a Hashverosh escolher justo a Esther para ser e se tornar a rainha. Ela tinha um chut shel chesed, e esse chut shel chesed, essa bondade que ela tinha, era algo tão incrível que encantava qualquer pessoa, inclusive o Ahashverosh. Curioso que o Talmud afirma que a Esther está entre as quatro mulheres mais bonitas que já teve na história. O Talmud diz Sará, nossa matriarca, Abigail, que era uma das esposas de David Amelech, Arachav, que é aquela que acolheu os espiões que entraram em Israel, os espiões, depois, não na história que está na Torá, livro de Yoshua, e depois ela acabou se casando, ela se converteu, ela foi salva por conta disso, quando o povo conquistou Jericó, e ela se casou com Yehoshua. E a Esther, essas são as quatro mulheres mais belas da história, e diante disso, que o Talmud afirma que ela tinha uma pele com uma cor assim meio estranha, talvez, demonstra que a beleza dela era algo interno, era algo muito além do que a aparência. E sim, é aquele negócio que você vê que às vezes a pessoa não é tão bonita, mas uma pessoa que é simpática, uma pessoa que irradia a luz, acaba se tornando uma pessoa bonita. As pessoas acham aquela pessoa bonita por conta disso. E realmente é isso que conta, esse é o principal, ser uma pessoa boa. Ela então acaba se tornando a rainha forçadamente, ela não foi por livre e espontânea vontade, ela não quis fazer parte dessa escolha toda, ela foi levada para o palácio forçada. E o Ahasuerus acabou escolhendo ela, mas tudo isso, no fim das contas, como tudo, veio lá de cima direcionado, e assim Hashem queria, para que depois, quando o Haman fizesse o decreto, a Esther servisse de mecanismo para poder impedir o plano de solução final do Haman. E a Esther soube, em primeiro lugar, manter silêncio. Então, ela guardou um segredo durante muito tempo. E segundo, quando chegou o momento dela entrar para falar com a Ahasuerus, obviamente, ela reza. O Midrash fala que ela falou naquele momento o capítulo 22 dos Salmos. Ela entra para falar com a Ahasuerus, depois de ordenar também que todos os judeus se juntassem a Mordecai e jejuassem 3 dias. Isso na época de Pesach. Ela entra para falar com a Ahasuerus ali, às vésperas de Pesach. E ela tem uma esperteza, uma perspicácia incrível de como fazer, demonstrar, convencer, ter boa lábia perante o Ahasuerus. E ela faz todo um drama para fazer... Ela podia chegar direto e falar para Ahasuerus, sabe o que o Haman está fazendo? Mas não ia ter o mesmo efeito. E ela não podia perder a chance. Ela então cria todo um esquema, aproveitando o que já estava acontecendo naqueles dias, para colocar o Haman numa situação constrangedora perante o rei. Isso começando com isso que ela convida o Ahasuerus e o Haman para o banquete. O Haman não desconfia de nada, porque está convidando ele, essa Esther, não tem nada a ver com judeus, não quer salvar judeus. Se ela gosta de mim, está me chamando para um banquete, então ele vai. E assim também não consegue fugir, não consegue escapar. E, para efeito do Ahasuerus, Ahasuerus olha para essa situação e começa a desconfiar. Que ela está puxando a asinha ali, que está acontecendo? Que história é essa? Se é para convidar a Ahasuerus, se é a rainha, chamou o rei, os dois um banquete, ok, mas quem está chamando um intruso que não tem nada a ver? Será que está havendo aqui uma traição? Será que está havendo uma... E assim ela cria o clima. Mas ela não vai agora já partir para cima. Ela pede para eles voltarem no dia seguinte de novo para um outro banquete. Onde nesse banquete eu vou te contar um grande segredo que eu escondo de você até hoje, Ahasuerus. E aí, de novo, porque Haman tem que estar presente? Isso tudo já vai criando um clima e o Ahasuerus fica com aquilo na cabeça. Afinal das contas, é óbvio que Deus está por trás de tudo. E faz naquela noite Ahasuerus não conseguir dormir. E o Haman aparecer lá para mandar matar o Mordecai. E o Ahasuerus pergunta para ele o que fazer para uma pessoa que salvou a sua vida uma vez que tinha acabado de ler lá nos livros dele. No final das contas, o Haman vai, leva o Mordecai para passear, volta para o palácio para a refeição. E ele vem sujo desse passeio, que ele levou o pinico da filha na cabeça, ele chega na festa sujo. Então imagina a cena. Esther sentada, Hashverosh sentado, meio deitados, né, que eles comiam naquelas camas, o divã, e o Haman cheirando mal. Isso é jeito de se apresentar aqui? Então o clima estava criado, a tensão estava no ar. E quando a Esther diz que tem alguém que quer acabar com o nosso povo, e Hashverosh fala: como assim? Quem? E ela então aponta para o Haman. Hashverosh sai para espairar um pouco. E tem mais coisas que acontecem no Midrash. Ele vê os capangas do Haman, os filhos do Haman lá destruindo o seu pomar. Fica furioso. Quem mandou fazer isso? Haman mandou. Como Haman mandou? O que ele manda aqui no meu palácio? E ele retorna. E o que acontece? O anjo empurra o Haman em cima da Esther. Aí já passou todos os limites. Ele fala: que está querendo conquistar a rainha na minha frente? Ele manda executar o Haman. Todo esse clima, todo esse episódio é criado de forma extremamente inteligente pela Esther. E tem uma série de outras coisas que o Talmud traz quando a Esther foi falar com a Hashverosh. O que ela estava pensando? Uma das ideias dela era também transmitir para o povo: não confiem em mim. Eu estou indo falar com a Hashverosh. E eles pensando: como assim? Como ela está indo falar com a Hashverosh depois de toda essa situação? O que está acontecendo? Ela chamou o Haman. Ela convidou o Haman para vir no banquete. O povo entra em desespero. Ela está se aliando ao nosso inimigo. E eles rezaram mais ainda. Esse é mais um motivo que ela convidou o Haman. Para que o povo rezasse de coração, vendo que nem a última esperança que nós tínhamos, que a Esther lá no palácio, que o Mordecai tem contato com ela e pediu para ela intervir, nem isso está dando certo. Olha só, ela foi chamar o Haman para comer junto no banquete real. Como que pode ser uma coisa dessa? Então você vê a esperteza da Esther em todo esse nessa trajetória. A Esther também está entre as profetisas que nós tivemos. Depois de todo o milagre de Purim, ela pede para o Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia, que era o grupo dos mestres que regiam e orientavam o povo na Babilônia, agora na Pérsia, eu quero que vocês incluam esse dia como uma festividade. Eu quero que vocês escrevam toda essa história. Na verdade, não é eles que, ela mesma que escreve com profecia, ela e Mordecai. Mas eu quero que vocês incluam isso como parte do Tanakh. E é aceito. Nós festejamos Purim até hoje, graças ao pedido da Esther. E para finalizar, a Esther foi pega para o palácio do Ahasverosh. Está escrito na Megillah, claro, que foi no décimo mês, o mês de Tevet. Qual dia de Tevet? Muito curioso. O Rema, Rav Moshe Israels, tem um comentário que ele escreveu, um livro que ele escreveu sobre Megillat Esther, que é chamado de Mehir Yain. E ele escreve que a data de 9 de Tevet é um dia enigmático, um dia misterioso. É um dia que nossos mestres escrevem que deve ser jejuado pelos tzadikim. Mas tem algumas datas que são chamadas de jejuns de tzadikim. Esse dia está entre os jejuns dos tzadikim. Só que diz que não sabe qual o motivo. Assim está escrito nos livros. Então existem várias especulações a respeito dessa data, porque tem muitas coisas que aconteceram nas proximidades dessa data. Mehir Yain diz: 9 de Tevet foi o dia que a Esther foi pega para o palácio. E é um dia que, no final das contas, naquele momento, é um momento triste. Que a Esther, uma tzadeket, uma mulher tão especial, judia, foi pega por um rei, não judeu, inimigo do nosso povo, para ser a sua rainha. Outro detalhe curioso é que no segundo dia de Pesach, 16 de Nissan, na hora do almoço, quer dizer, de dia, foi o momento que o Haman teve esse segundo banquete com a Ahasuerus e Esther e foi enforcado. E por isso, algumas comunidades costumam comer uma refeição especial ou algo especial na refeição de Yom Tov e chamam de Seudat Esther, a refeição da Esther. Aliás, existe um costume de comer carne defumada. Já que o Haman foi pendurado, e a carne defumada é pendurada, é uma forma de lembrar o episódio grandioso que aconteceu no segundo dia de Pessach. A Esther acabou sendo rainha do império, que era algo muito grande mesmo, valorizado, e segundo algumas opiniões, o rei seguinte, Dariavesh, Hasheini, Dario II, era filho da Esther. E ele é que dá depois que Ahasuerus morre, ele dá a permissão dos judeus voltarem à reconstrução do segundo templo, finalizarem a reconstrução do segundo templo que foi embargada antes, e poderem voltar para Israel para a época do segundo templo. Esther faleceu em algum dado momento, não se sabe precisamente, e ela e Mordecai estão enterrados a princípio juntos. A única pergunta é onde? Existe uma tradição muito forte lá na Pérsia, quer dizer, no Irã, e existe até hoje lá um lugar onde dizem que é a sepultura deles, mas existem algumas opiniões que dizem que eles estão enterrados em Israel, no norte de Israel. Assim, existem alguns lugares, não se sabe então precisamente onde que eles estariam enterrados. Muitas pessoas vão rezar tanto aqui como ali quando estão nas proximidades.